Vitor Lessa, da Rádio Globo CBN do Rio de Janeiro, falar um pouco mais de Fluminense. Obrigado por nos atender na Gaúcha. Vitor, bom dia.
Ô, Gustavo, bom dia. Um prazer falar com vocês. Prazer imenso. Estou à disposição. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí que promete hoje no Beira-Rio, né?
Pois é. O Felipe Duarte, nosso colega aqui que acompanha o Inter, fez até um questionamento aqui interno de como o Fluminense trata esse jogo, tendo uma decisão aí pela Copa do Brasil quarta-feira com o Fortaleza. Tem prioridade em uma ou outra ou não, hein, Vitor?
É, um abraço aí pro Felipe também. Seguinte, Gustavo, por enquanto não há prioridade. Desde que o Diniz chegou ao Fluminense, ele nunca estabeleceu prioridade entre as competições. Chegou-se ao momento, há duas semanas atrás, mais ou menos, quando o Fluminense começou a apresentar sinais mais fortes de desgaste. E aí todo mundo começou a questionar, bom, será que não está na hora de poupar um pouco, de segurar alguns jogadores que estão com uma minutagem muito alta, mas o Diniz acabou, nessas últimas duas semanas, ganhando esses dias aí para repouso e treinamento, coisa que ele teve muito pouco desde que chegou ao Fluminense. Então o que eu posso dizer para vocês é que o Fluminense ainda alimenta o sonho de disputar o título brasileiro com o Palmeiras, com o Flamengo, Corinthians, enfim, quem estiver ali na briga, apesar de que o Palmeiras dá poucos sinais de que vai perder força dentro do campeonato, mas enquanto tiver essa chance, essa possibilidade, o Fluminense e a torcida também, todos estão acreditando que ainda é possível. Então é força total hoje contra o Inter, até porque o time não teve jogo no meio de semana, ao contrário do próprio Internacional, né, os jogadores estão descansados, né, o Diniz conseguiu implementar ainda mais intensidade aos treinos dele, que normalmente já são muito intensos, e aí depois, a partir de amanhã, começar a pensar no jogo contra o Fortaleza, que é um jogo no Rio de Janeiro e que o Fluminense tem uma vaga encaminhada. Obviamente que não dá para dizer que está garantido, mas fez 1-0 lá no Castelão e, portanto, tem a vantagem do empate no Maracanã. Então, assim, o time, por enquanto, ele vem conseguindo dosar bem e está bastante focado na luta por essas duas competições. O discurso interno hoje é de que vamos brigar pelas duas competições enquanto for possível, enquanto matematicamente for viável.
Vitor, vou retribuir o abraço agora aqui no ar, é o Felipe que está falando.
Grande, Felipe.
Obrigado por atender a gente.
Um abraço. Victor.
Um abração.
Nada, que isso.
Bom, Vitor, deixa eu te perguntar sobre o trabalho do Fernando Diniz, né? Vocês já acompanharam a outra passagem dele aí pelo Fluminense e certamente também acompanharam à distância os trabalhos dele no São Paulo, enfim, no Atlético Paranaense. Sempre teve um certo encantamento, e admito até da minha parte, um certo encantamento com o futebol ofensivo praticado pelo Fernando Diniz, mas uma decepção, uma frustração com a forma como ele se defendia. Como é que vocês avaliam a evolução do trabalho do Fernando Diniz, se é que ela existe?
A gente, assim que o Diniz chegou, ele sempre é muito questionado, né, sobre essa questão da característica do seu estilo de jogo, ser muito ofensivo, mas a questão de alinhar o desempenho com o resultado, que é uma coisa que sempre faltou, que vem faltando ao longo da carreira dele. O Diniz deu para perceber que ele demonstrou até em alguns momentos uma certa irritação aqui, assim, dele querer ressaltar o tempo inteiro, dizendo que, olha só, a gente não tem que estabelecer um conflito entre desempenho e resultado. Pelo contrário, você ter um bom desempenho, você jogar bem, né, você ter o domínio do jogo, te aproxima da vitória, né? As duas coisas, elas não podem ser conflitantes, né? Uma coisa leva a outra. Sempre você vai jogar bem e vai acabar vencendo? Claro que não. O futebol proporciona um adversário que às vezes cria menos, tem poucas oportunidades, às vezes joga até mal a vencer o jogo. Então o Diniz, ele vem batendo muito nessa tecla e dizendo que ele não mudou o que ele pensa, as ideias, o que ele pensa sobre futebol, as ideias que ele tem, nada disso mudou, né? Só que é fato que a gente está vendo uma evolução como um todo, a gente vê hoje um Fluminense muito mais equilibrado em campo. É um time que leva poucos gols. O Fluminense, se a gente pegar aí, agora eu não tenho um número de cabeça, mas é um dos times que, depois da chegada do Diniz, que menos leva gols. Então é uma equipe que ela impõe o seu ritmo, ela impõe o seu jogo, normalmente ela consegue dominar o adversário, ter a posse de bola, mas não está sofrendo lá atrás. Muitos acreditam isso ao Eduardo Barros, que é um auxiliar que trabalhou com ele no Atlético Paranaense, depois eles se separaram durante um tempo, o Eduardo continuou lá no Atlético, e agora nesse retorno ao Fluminense, o Diniz trouxe o Eduardo. E o Eduardo é um cara que trabalha muito bem essa questão da recomposição, do sistema defensivo. Então hoje a gente vê um Fluminense, talvez isso pode ser explicado por duas coisas. Em 2019, o Diniz teve um trabalho que foi muito bom em termos de desempenho, mas não teve resultado. Deixou o Fluminense na zona do rebaixamento, porque o time criava uma enormidade de chances de gols, mas não fazia. Hoje tem o Germán Cano, que é um cara que tem 30 gols na temporada, é o artilheiro do futebol brasileiro. E no sistema defensivo a gente tem o André, que é um dos melhores volantes hoje no futebol brasileiro, apontados por muitos. O Nino jogando muito bem, o Manuel também entrou muito bem no time. Então assim, hoje o Fluminense tem um time titular que ele é bem equilibrado e é muito forte. Creio que essa evolução tática que eu acho que houve sim, esse aprimoramento do trabalho do Diniz, ele encontrou nesse elenco do Fluminense, nesses jogadores, talvez as peças ideais para que ele conseguisse apresentar um trabalho mais equilibrado, como a gente está vendo aí agora. Se vai dar resultado, a gente não sabe, mas que hoje a gente vê uma equipe comandada pelo Diniz, muito mais equilibrada que nos últimos clubes pelos quais ele passou, isso aí é certo.
Qual é o time que deve entrar em campo hoje? Alguém fora por desfalque, além do Nonato, que pertence ao Inter? O que que tu acha que pode aparecer de titular aí contra o Inter, Vitor?
Acho que não tem muita surpresa não, Gustavo, porque o Nonato, por força contratual, né, ele está emprestado pelo Inter, o Fluminense teria que pagar R$500 mil para que ele entrasse em campo. Então isso é sem chance. Então, contra o Cuiabá, o Diniz utilizou o Felipe Melo no lugar do André, que estava suspenso. Hoje o André volta. Ele e Caio Paulista são os dois que voltam de suspensão. Só que o André é primeiro volante, né? O Nonato é o cara que é um segundo volante que sai mais pro jogo, dá mais apoio. Então a gente está nessa dúvida, será que ele vai com o Felipe Melo e aí mexe um pouquinho no André, adianta ele para segundo volante, ou se ele vai com o Martinelli, que já é um jogador que tem uma característica mais de apoio, de chegada mais à frente, né? É um cara que por si só ele consegue dar mais opções no setor ofensivo. A dúvida é só essa. No mais, o Fluminense vai com um time que vem jogando com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Caio Paulista, André, aí essa dúvida entre Felipe Melo e Martinelli, Ganso, John Arias, Matheus Martins e Germán Cano. Felipe Melo também pode fazer a função de terceiro zagueiro, né? Contra o Cuiabá, muitas vezes ele recuou ali para a linha dos zagueiros para fazer aquela série de três. É um cara que tem qualidade no passe longo. Vai depender muito do que o Diniz está pensando para o jogo de hoje. Mas dúvida mesmo, somente essa.
E uma outra dúvida agora, até para encerrar de minha parte, Vitor. A questão do Nonato, o Fluminense pretende comprar esse atleta? O contrato dele é até dezembro, né? Contrato de empréstimo.
Sim, sim. Há essa intenção sim, Felipe. O Fluminense já está se movimentando nos bastidores para ver a viabilidade nisso, porque vai ter que discutir com o Internacional um valor mais em conta, vamos dizer assim. Se eu não me engano, está em R$12 milhões, né, a opção de compra do Nonato. Se eu não estou enganado, é isso. É um valor bem alto para os padrões do Fluminense, né? Eu acho que se o Inter não aceitar negociar, reduzir esse valor, mesmo que aceite um jogador, né, uma composição através de outro atleta, ou ficando com parte dos direitos, enfim, alguma composição aí, se o Inter não aceitar, o Fluminense dificilmente vai conseguir exercer essa opção de compra do Nonato. Mas a intenção é essa, é um jogador que está agradando bastante desde que chegou. Só que nesta temporada, com o Diniz, ele ganhou espaço no time, ganhou a condição de titular e hoje, incontestavelmente, é um titular da equipe. Né? É um jogador que está com muita moral, com a torcida também. A torcida já, né, já está pedindo aí nas redes sociais a compra do Nonato. Agora, vai depender dessa questão financeira para um possível acerto.
Vitor Lessa, da Rádio Globo CBN, trazendo informações do Fluminense aqui na Gaúcha. Obrigado, Vitor. Um bom domingo aí. A gente se fala ao longo da programação e com outras informações aí.
Um excelente domingo aí para todos vocês. Foi um prazer. Feliz Dia dos Pais a todos. Grande abraço, gente.
Grande abraço.